O Mauro até bem explicou há pouco o papel das comissões, tanto as comissões permanentes quanto comissões temporárias. E entre os tipos de comissões temporárias, pode haver também comissões mistas, como é o caso da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Essa CPMI do INSS, ela retoma os trabalhos nesta quinta-feira. A gente já tem uma comissão de inquérito que investiga as fraudes no INSS, trabalhando desde o ano passado, já são alguns meses de trabalho. Havia a previsão de depoimento nessa quinta-feira do banqueiro Daniel Vorcaro, do dono do Banco Master, que estava prevista para essa primeira reunião, mas esse depoimento ficou adiado, para depois do carnaval. E nessa nova fase dos trabalhos da CPMI, deve haver uma concentração ali, um aprofundamento das investigações sobre fraudes envolvendo empréstimos consignados feitos sem autorização. Inclusive, essa questão do Banco Master, a convocação do Daniel Vorcaro, tem relação com isso daí, de empréstimos consignados feitos sem autorização ali também no Banco Master, envolvendo aí os aposentados. A gente já está aqui com o vice-presidente da CPMI do INSS, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Ele está com a gente ao vivo para poder falar um pouquinho dessa expectativa da retomada das atividades presenciais aqui da Comissão Mista de Inquérito sobre o INSS, essas novas frentes de investigação e o que já se sabe até o momento. Deputado Duarte Júnior, muito bom dia. Obrigada mais uma vez por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, é um prazer imenso falar com todos vocês nessa primeira semana de atividades aqui em Brasília. Teve o recesso parlamentar, as atividades foram concentradas nas bases, nas cidades, nos estados, no contato direto com o eleitor, com as pessoas, fiscalizando a execução das emendas. E é uma grande alegria poder estar aqui conversando com vocês sobre esse tema de extrema importância, que é a CPMI do INSS, que é a investigação do Banco Master. Uma investigação extremamente importante para que a gente possa devolver o dinheiro que foi roubado dos aposentados, pensionistas, das pessoas com deficiência e também fazer com que aqueles que, de algum modo, descumpriram a lei possam ser punidos com todo o rigor que ela prevê.
Certamente. Deputado Duarte Júnior, a gente daqui a pouquinho vai falar dessa questão do Banco Master e da convocação do Daniel Vorcaro, mas só para contextualizar um pouco quem está acompanhando a gente nessa entrevista, porque foram mais de 3 meses de atividade da CPMI do INSS no ano passado. Até o momento, deputado Duarte Júnior, o senhor como vice-presidente da comissão, o que que se sabe, o que que se pôde avançar nessas investigações? A gente teve o depoimento, por exemplo, de ex-ministros da Previdência no ano passado. A gente teve depoimentos de empresários investigados, envolvidos nessas fraudes. O que que se sabe até o momento? O que que a gente pode dizer, como o senhor falou, como resposta aos aposentados, aos pensionistas, às pessoas com deficiência que recebem, por exemplo, o BPC, em relação ao combate a esse tipo de fraude?
Olha, sobre essa investigação, eu primeiro tenho uma constatação positiva de que eu não me recordo de uma CPMI que conseguiu avançar tanto e entregar tantos resultados efetivos à sociedade brasileira como a CPMI do INSS. Nesses pouco mais de 3 meses, nós já conseguimos a prisão de mais de 2 dezenas, mais de 20, 25 pessoas que utilizavam o poder, utilizavam o cargo para poder contrabandear informações, repassar informações sigilosas e fazer com que pessoas idosas, pessoas que têm benefícios previdenciários, tivessem descontos legais indevidos. Estou falando de ex-ministros da Previdência, estou falando de procuradores federais, estou falando de parlamentares, deputados estaduais, senadores que tiveram busca e apreensão em seus escritórios, em seus gabinetes, em suas residências. Nós conseguimos a quebra de sigilos importantíssimos, como por exemplo, aqui eu cito o deputado Edson Araújo, do estado do Maranhão, onde nós conseguimos identificar recursos que saíram da conta dos aposentados e foram para a conta da federação, e da conta da federação, pô, ele é vice-presidente, foi repassado recurso para sua conta, pessoa física, só no ano de 2025, nos últimos 6 meses do ano de 2025, foram mais de 2,5 milhões de reais. Só no ano de 2024, só no mês de junho, foram mais de 54,9 milhões de reais. Ou seja, é seguir o caminho do dinheiro e a gente consegue chegar naqueles que utilizaram o seu poder para fazer uma maldade tremenda, que é roubar de quem quase nada tem, de quem mais precisa. E é por isso que nós apresentamos requerimento, conseguimos assinaturas para poder prorrogar os trabalhos da CPMI. Há uma previsão de conclusão, apresentação do relatório final agora no mês de março, ou seja, mês seguinte, mas nós estamos pleiteando a prorrogação por pelo menos mais 60 dias. Até porque no escopo da CPMI, nessa segunda fase, de acordo com o plano de trabalho aprovado por unanimidade em setembro do ano passado, a previsão das investigações nas instituições financeiras, ou seja, o Banco Master, o BMG, instituições financeiras, bancos, que realizaram descontos ilegais indevidos, como, por exemplo, por meio de empréstimos consignados fraudulentos. O que vem a ser empréstimo consignado fraudulento? É aquele empréstimo que o consumidor não contratou, que ele não pediu, que ele não tem ciência, que ele não assinou, mas que foi realizado em sua conta e por isso ele passou décadas pagando juros sobre juros. Sobre esses valores, eu posso aqui salientar que em todo o Brasil nós já conseguimos realizar a devolução de pouco mais de 3 bilhões de reais a vários consumidores que foram lesados. Só no estado do Maranhão, que é o estado de onde eu venho, pegando aqui um dado local, nós conseguimos garantir a devolução de mais de 150 milhões de reais, que beneficiou diretamente mais de 198 mil pessoas. Ou seja, é um resultado efetivo, é um resultado concreto, que demonstra que o trabalho da Polícia Federal, dos órgãos de fiscalização e controle, do Judiciário e especialmente da CPMI, dando visibilidade a esses fatos, aprofundando a investigação, vai fazer com que, é questão de tempo, que todos aqueles que descumpriram a lei possam ser punidos com todo rigor.
Deputado Duarte Júnior, o senhor citou essa questão também que se busca uma nova prorrogação da CPMI do INSS para aprofundar essas investigações relacionadas a empréstimos consignados fraudulentos e aí envolvendo BMG e o próprio Banco Master, que foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central. A gente tem aí a prisão do Daniel Vorkário, tem a convocação dele pela CPMI. Havia essa expectativa de ele ser ouvido nessa quinta-feira, mas esse depoimento acabou adiado. Como que isso aconteceu? A gente sabe que houve uma reunião ontem do presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, lá no Supremo Tribunal Federal. O que que foi
O
acordado?
ministro Toffoli.
Exatamente, com o ministro Toffoli, o que que foi acordado, por que desse adiamento?
Olha, o adiamento é porque a gente precisa de mais tempo para poder aprofundar as investigações. A gente já conseguiu fazer muito em pouco tempo e se justifica a prorrogação por pelo menos mais 60 dias para que a gente possa aprofundar em outras questões que foram surgindo no meio do caminho, como, por exemplo, essa questão do Banco Master, do BMG. A reunião com o ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal, ela se torna extremamente necessária, até porque os poderes, eles não estão hierarquicamente vinculados um ao outro. Não tem um poder mais forte do que o outro. A gente tem um poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, todos no mesmo patamar. Eles têm harmonia, devem ter harmonia e independência entre si. O que não pode acontecer, que é o que aconteceu, é a CPMI, que tem poder de investigação, poder de polícia, ter acesso à quebra de sigilos, e o Supremo simplesmente, com uma varinha de condão, vai lá e tira todos os documentos, desaparece com todos os documentos e tira da CPMI esses documentos, nos tirando a possibilidade de ler, de investigar, de entender o que foi que aconteceu com aquelas documentações sigilosas. Essa decisão, ela não faz sentido, e aqui eu falo como advogado, como professor de direito constitucional, não é uma decisão que serve ao interesse público. Fica a reflexão, a quem serve uma decisão do Supremo Tribunal Federal para retirar da CPMI documentos que vão esclarecer e identificar quem roubou, identificar quem se corrompeu, identificar quem foi corrompido. Não faz o menor sentido. Então, essa reunião do presidente da CPMI do INSS com o ministro Toffoli é fundamental para poder alinhar ali os ponteiros e demonstrar que o Supremo faz o trabalho dele, a CPMI faz o trabalho dela, que a gente colabora, troca informações, como está acontecendo com a Polícia Federal e a CPMI com a Polícia Federal, e claro, fazer essa organização colaborativa para que a gente possa, de fato, passar esse pente fino e garantir que o cidadão consumidor brasileiro possa ter uma previdência que lhe dê segurança e tenha certeza que ninguém vai mexer no dinheiro dos aposentados.
E aí, nessa questão dos documentos, se avançou nessa conversa para que a CPMI possa ter acesso a essa documentação?
Olha, essa reunião foi ontem, no final da tarde, eu estava em voo de São Luís, do estado do Maranhão, para cá. Eu cheguei no final do dia, por volta das 8 da noite. Ainda não tive uma conversa com o presidente Carlos Viana, conversei com ele pelo WhatsApp, e a gente combinou de conversar pessoalmente agora pela manhã para falar dessa reunião, um acordo entre nós de que ninguém sai falando nada sem ser ali organizado, sem ser acordado, até para não ter nenhum prejuízo às investigações. Mas pelo que ele já me antecipou, foi uma conversa muito positiva. E claro que o nosso objetivo não é o protagonismo, nosso objetivo é de fato resolver o problema. Um ponto que eu posso aqui salientar é sobre a convocação do Daniel Vorkário. Ele seria ouvido no dia de amanhã, mas teve um acordo com a equipe de advogados do Daniel Vorkário, solicitando o adiamento dessa oitiva para o dia 26, ou seja, depois do carnaval, será realizada a oitiva do Daniel Vorcaro. Nós entendemos por bem esse adiamento, não vejo ali nenhum prejuízo, até porque é melhor uma composição ele vir, falar, colaborar, delatar se tiver que fazer, do que ele tentar intentar um HC, um habeas corpus, para poder impedir o de vir comparecer à CPMI, o que é uma decisão tanto quanto absurda, mas infelizmente é o que a gente vem vendo aí nos últimos casos.
Deputado Duarte Júnior, para a gente poder concluir aqui a nossa conversa, o senhor falou dessa importância das comissões de inquérito, para dar visibilidade a fatos que estão sob investigação, no caso pela Polícia Federal ou pelas autoridades judiciárias, e em própria investigação que a CPMI faz também. No caso específico do Banco Master, o senhor já falou que é uma questão que vai ser abordada pela CPMI do INSS sob essa ótica dos empréstimos consignados. O senhor vê a necessidade de uma CPI ou uma CPMI específica sobre o caso Master, na Câmara, no Congresso como um todo? Qual que é a sua avaliação sobre essa nova, possível nova comissão de inquérito?
Eu acredito que o que abunda não atrapalha. Não vejo nenhum tipo de prejuízo em ter uma nova CPI ou uma nova CPMI para tratar especificamente, pormenorizadamente, das fraudes do Banco Master, das ilegalidades do Banco Master. No nosso caso, a gente pode avançar? Pode, mas estritamente a essas fraudes relacionadas aos descontos previdenciários, que nós já temos aqui um resultado que ultrapassa mais 92 milhões de reais de descontos previdenciários ilegais realizados pelo Banco Master, ou seja, utilizando dinheiro da Previdência, dinheiro de aposentados e pensionistas para realizar investimentos sem qualquer autorização, colocando em risco os recursos que já são poucos desses consumidores que vivem em estado de vulnerabilidade. Então, uma outra CPI para tratar desse assunto, eu acredito que é muito importante, não vejo nenhum tipo de problema, não atuo, assinei para que tenhamos uma nova CPI, uma nova CPMI, mas enquanto não é instalada, a gente tem que aproveitar. E a CPMI do INSS está em pleno vapor, com uma equipe já formada, com consultores legislativos, com advogados da União lá presentes, consultores federais, titulares, suplentes, presidente, vice-presidente, relator, para que a gente não perca tempo, porque o que a gente quer é resolver essa questão o mais rápido possível.
Tá, ok. Então, e deputado Duarte Júnior, apesar do adiamento do depoimento do Daniel Vorcaro, do banqueiro Daniel Vorcaro, de toda forma, a CPMI volta aos trabalhos nessa quinta-feira, portanto, amanhã, não é isso?
Com certeza, amanhã a gente vai ouvir o atual presidente do INSS, o Gilberto, para que ele possa, claro, e acredito que tem muito o que falar, muito o que contribuir sobre o que está acontecendo, o que aconteceu no INSS em nosso país.
Tá, ok, então, mais uma vez, deputado Duarte Júnior, PSB do Maranhão, deputado que é vice-presidente da CPMI do INSS, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia de trabalho para o senhor e um restante de semana também.
Eu que agradeço, um abraço, bom trabalho a todos, boa semana.
Obrigada, boa semana.